Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo, estamos chegando com o programa Vida Rural, é o STR de Vacaria e Muitos Capões, 60 anos, uma história, muitas vidas, já estamos vivendo o ano onde nós estamos já festejando, comemorando, lembrando os 60 anos desta entidade. Ontem, sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira, aconteceu a reunião da diretoria, também do Conselho Fiscal, onde muitos temas foram abordados, e é justamente sobre este momento que eu quero abordar aqui o dono do cofre, aquele que tem a assinatura do dinheiro, o Giovanni. Fala para a gente um pouquinho aqui acerca desta reunião. O que a gente pode antecipar, ou melhor, falar aos nossos ouvintes, especialmente aquelas pessoas que neste momento estão parando para ouvir o programa Vida Rural. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonês, boa tarde aos ouvintes. Não, na verdade, sempre, todo mês a gente faz uma reunião da direção e do conselho para definir os assuntos pendentes do mês e programar o próximo mês ou as próximas ações do STR, né, Bonês?
Então, o que dá para antecipar a respeito agora? Agosto já está na reta final do mês aí. Até aqui, o que a gente pode falar de positivo e o que dá para visualizar a partir de setembro?
Olha, são pontos difíceis de hoje dá para se ver que politicamente o sindicato está vivendo uma ameaça. Mas a gente está sobrevivendo devagar, com os pés no chão, com as contas em dias, a gente está conseguindo sobreviver. Então, acho que o ponto positivo é esse.
Bom, também foi abordado aqui de uma maneira até muito rápida, mas gostaríamos de você falar aqui a respeito da condição, mais uma vez, das estradas do meio rural. Você mora lá na Capela de Fátima e você fez até um comentário, né, que está cada vez pior. Como assim?
É complicado a gente falar disso, porque aí a gente fica sempre batendo na mesma tecla, né? Parece que a gente está sempre chorando. Mas é aquela questão, as más condições, a má manutenção, não tem um bueiro aberto, ou muitos poucos que tenham, e cada vez que eles vão, eles fazem um serviço só um tapa-buraco, não fazem uma manutenção como deveria ser, com abertura de valetas. Cada vez que eles fazem esse serviço, as estradas ficam mais estreitas. Eu não sei o porquê. Hoje as máquinas são melhores, mais sofisticadas, têm mais recurso, e parece que perdem para as de antigamente, que era mais limitada. A gente não consegue entender. A gente torce para que isso não se torne mais repetitivo. A sorte é que não tem dado uns tempos chuvosos, porque se fosse, eu acho que teria lugares que ficaria isolado por causa das más condições.
Na tua opinião, de quanto em quanto tempo seria o ideal as máquinas passarem lá para deixar as estradas em condições de trafegabilidade?
Eu acredito que se eles quisessem trabalhar, fazer um planejamento bem feito, eles conseguiriam em 3 meses, 4 meses fazer um giro no município. Porque a partir do momento que deixar elas em perfeitas condições e não deixar mais elas precarizarem, se torna mais fácil a manutenção e mais rápida também. Então acho que seria mais viável. Agora, na situação que se encontra, tem lugares que para eles arrumar um trecho de 500 metros vão demorar um dia. Falta cascalho. São vários setores, várias situações e vários itens que faltam nas estradas.
Então, o pedido agora é que dê um pouco mais de atenção nas estradas, especialmente na Capela de Fátima?
Não só a Capela de Fátima, mas num contexto geral. Eu ando na região da Coxilha Grande e também tem muitas áreas que são precárias. Eu ando de moto porque tem lugares que eu não, se tiver chovendo ou com umidade, eu não consigo chegar de carro em algumas propriedades. Então isso entristece. Aí qual é que é a vantagem do agricultor permanecer lá? Se existe alguma vantagem nisso? Então acho que isso é preocupante. Não sei o que acontece, eu repito que o responsável pelas estradas do interior deveria sair nos dias de chuva para o interior e ver os pontos mais precários e demarcar aqueles pontos lá. E quando o tempo melhorar, ir lá e fazer um serviço que ele se torne viável, porque com tempo bom toda a estrada é boa. Não existe estrada ruim, pode ter buraco, mas não existe atoleiro, não existe lugar que falte cascalho, nada. Mas com chuva, existem bastantes limitações em vários pontos da nossa região.
Bom, vamos torcer que o pessoal escute e tente resolver, né?
A torcida é para que resolvam. Não estamos aqui... Estamos fazendo uma crítica construtiva, na minha opinião, não estamos ofendendo ninguém, mas a torcida é para que eles deem uma olhada melhor, até porque o montante maior da arrecadação do município de Vacaria é oriundo da agricultura, e isso não é correspondido com o agricultor, tanto o agricultor familiar como o agronegócio, no que eu acho que ele mereceria de retorno lá, que seria umas estradas em boas condições para escoar a produção e até para transportar insumos para a própria propriedade.
Muito bem, obrigado, Giovanni. E mais uma vez, repito, né, o canal aqui está aberto. O pessoal da administração quiser trazer a resposta acerca desta reivindicação, fiquem à vontade, que nós vamos colocar aqui com certeza. Jaime Marconin, também liderança rural, propriedade lá na Ita Congomi, mas tem residido, tem passado bastante tempo também aqui na cidade. Como é que tu visualiza, já pegando esse gancho do que o Giovanni falava há pouco, as condições de trafegabilidade? A última vez que estive na Ita Congomi estava difícil lá de andar. Como é que está agora? O que deve ser feito? Qual a tua opinião? Seja bem-vindo. Boa tarde, Jaime.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, eu acho que o Giovanni já colocou que, melhorando um pouco ali certos detalhes ali, que eu acho que não é tão difícil para mudar, sabe? A questão de abertura de bueiros e limpeza, né? Que uma coisa que me preocupa muito na questão das estradas também, Bonese, é o quanto as nossas estradas estão ficando estreitas. A gente não sabe por que, ao contrário de alargar, estão estreitando. É impressionante. Tem que ter o maior cuidado hoje para a gente não se acidentar, porque não tem mesmo, não tem. Cada vez que passa as máquinas, estreitam, não parece, mas um palmo por vez, né? Quando vê, vira num carreiro, né?
Tá desse jeito, né?
Vira num carreiro. Mas temos indo, né? Leva sempre com cuidado, né? Isso a gente sabe que tem que ter. E sabe, um dia as coisas vão para os eixos, né?
Quem sabe, né? É o desejo de todos nós, né? Que um dia o meio rural seja também visto com os mesmos olhares que é depositado na cidade, né?
A esperança tem que ser mantida, não tem nem dúvida, né, Bonese? Aí temos aí, então, tocando o barco, né? Do jeito que dá.
E a reunião?
A reunião, como é de costume, a gente sempre preocupado, né? E a gente gosta de acompanhar e ver como é que as coisas estão se desenrolando. Mas, graças a Deus, o cuidado sempre está sendo mantido, né? A gente sente muito não poder fazer certos investimentos que a gente tem ideia, né? Mas as coisas também não estão tão fáceis. A gente nota que está atravessando um momento difícil, pandemia, muita insegurança. A gente percebe também isso dito por pessoas bem informadas, que o movimento sindical, não só o nosso aqui, mas todos os sindicatos aí estão sendo alvo de estão sendo prejudicados, sabe? Mas eu estava até dizendo, Bonese, nessa nossa reunião, que tudo isso, o que vai resolver, é o trabalhador. Se o trabalhador entender que ele tem uma entidade que trabalha em defesa dos direitos dele, se o trabalhador de qualquer uma das categorias entender e ele apoiar, ver que é uma coisa que precisa e que tem que ser mantida, o que ele tem que fazer? Ele tem que vir até a sua entidade, se colocar em dia, se associar, que eu tenho certeza que as coisas vão continuar andando. Agora, se o trabalhador entender que sindicato não precisa, sindicato não faz nada, sindicato é uma coisa que não deve existir, bom, daí é a opção dele. Aí não tem nem dúvida, a gente vai se encaminhar para aquele momento em que tudo vai acabar.
Mas, tem que ter mais consciência social, né?
Sim, a gente tem colocado aqui muitas vezes, Bonese, até nesses espaços que tu oferece aí, e tem convidado, no caso, que o pessoal venha até a entidade, conheça o que é oferecido, o que é feito, Até a gente se sente muito bem em falar isso aí, porque a gente tem uma entidade organizada e que procura fazer o máximo que pode para que o trabalhador tenha assistência, conquiste as coisas, mantenha o que já tem. Mas para isso depende também que o trabalhador venha e conheça e assuma o compromisso também junto com a gente.
Muito bem. Obrigado, Jaime. Marco Lim, desde a Itacolomi. Bem rapidamente aqui, Lindomar de Lima Melo vai dar uma palavrinha e chamando, né, os colegas assalariados rurais para que venham, como disse o Jaime, conhecer. E depois de conhecer também fazer parte, associando-se. Não é verdade? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese e todos os ouvintes. É isso mesmo, Bonese. Estamos precisando que o pessoal venha para conhecer a entidade, saber os serviços que a entidade presta, para se sentir em casa, né? Porque a casa é deles.
É verdade, tem que vir usufruir.
É isso aí, usufruir o que pertence aos trabalhadores assalariados.
Muito bem, Lindomar de Lima Melo. Rapidamente aqui, vou conversar com a nossa vice-presidente, Francisca Inês Zanella de Almeida, que vai trazer também uma palavrinha acerca desta última reunião. O que daria para a gente destacar? Seja bem-vinda, boa tarde. A saúde, não é? É muito importante esse tópico, porque não dá para a gente baixar a guarda em relação a várias coisas, entre elas o tal do coronavírus. Graças a Deus, deu uma diminuída maravilhosa na nossa cidade. Mas, no entanto, não é tempo de baixar a guarda, e a senhora esteve aí junto com o conselho, né, prof?
Boa tarde, Bonese. Boa tarde, ouvintes. É, Bonese, sim, eu acho que é bem que nem você falou, né? Não é ainda a época da gente baixar a guarda, né? Claro que ele, né, deu uma tréguazinha agora, mas essa, a gente tem que ter uma segurança maior ainda, tem que continuar, né, usando álcool gel, usar a máscara, né? Não vamos, assim, relaxar agora nesse momento para que a gente não torne a voltar aquilo que já aconteceu antes também, né?
Então... E o conselho, prof, como é que está de saúde?
Ah, o conselho, a gente tem a reunião marcada novamente agora. A gente fez a última reunião presencial e a gente vai fazer agora, o mês que vem, agora também presencial, né? A gente, claro, tomando todos os cuidados, as precauções, mas a gente está fazendo presencial já no momento.
E o movimento sindical cada vez melhor, né? Com as suas batalhas, dificuldades, mas continuando caminhando para frente.
Aí é claro que a gente tem que caminhar sempre para frente e a gente tem que lutar também, né? Já que ele é, o sindicato é uma ferramenta de luta, né? Então a gente nunca tem que deixar de lutar, né? Por as pessoas, pelos trabalhadores, né? Os assalariados, né? O pessoal do interior que trabalha, o pequeno agricultor. Eu acho que se ele não tem um suporte do sindicato, eu acho que não sei como estariam esses trabalhadores.
Muito bem, obrigado, professora Francisca Inês Zanella de Almeida. No próximo bloco, nós vamos conversar com o presidente Sérgio Poleto, porque nesta semana ele esteve em Porto Alegre conversando com o secretário do Trabalho. E foi uma reunião muito importante. 3, 5 tópicos que nós vamos abordar aqui no próximo bloco. É um instante só e já voltamos.